Olá, eu sou o professor Gustavo Batista.
E eu, professor Gustavo Ferreira.
E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto.
O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias.
Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 196, e hoje vamos tratar de técnicas de pré-processamento para o monitoramento de dados SAR. Tudo bem, Gustavão?
Fala aí, professor, beleza? Agora o negócio esquentou um pouquinho.
Agora, né? A cobra vai fumar.
Porque o pré-processamento do radar, ele é um pouquinho mais extenso, né? Então eu nem vou devagar muito, não. Acho que a gente já pode ir direto para os finalmente aí, ou para os começos, né, na verdade, e ver do que se trata esse pré-processamento aí.
Maravilha. Antes da gente falar sobre pré-processamento, vamos discutir um pouquinho os tipos de dados SAR, sim, porque é importante para a gente definir a estratégia de pré-processamento. A gente vai falar, aliás, técnicas de pré-processamento SAR, é uma parte bastante extensa, porque são vários os pré-processamentos, mas a gente tem basicamente dois tipos de dados. Os dados SLC, Single Loop Complex, e os dados GRD, né, o Ground Range Detect. Os dados SLC são os dados que têm informação de fase e amplitude. Os dados GRD, então, e eles são vistos sempre, os SLCs, eles são vistos sempre, né, entendidos sempre nessa rampa, né, de descida do pulso. Enquanto que os dados GRD são projetados à superfície, em WGS84, então já tem uma regularidade de tamanho de pixel, coisa que nos SLCs não tem, mas a gente só tem informação de amplitude e intensidade, que seria o dobro, né? Aliás, a amplitude ao quadrado, né? Então, a gente opta, muitas vezes, em trabalhar com dados GRD, quando o nosso foco pode ser contemplado com as informações de amplitude, né, como, por exemplo, coeficiente de reto espalhamento, ou quando a gente precisa de informações dos dados complexos, né, tanto a porção imaginária como a porção real, e a gente precisa de informação de fase, a gente trabalha com os dados SLC.
Eu costumo falar assim, o GRD é ótimo, né, um tipo de dado, né, já bem processado e tal, é muito bacana para você fazer umas análises ali, uns insights mais rápidos. Mas o ouro mesmo está no SLC, está na informação de fase, tá?
Exato. Então é ali onde está. O dado GRD é um processamento mais baby class.
Né? Enquanto... é verdade.
É uma coisa assim, mais estágio inicial, estamos nos aproximando e tal. Um negócio mais baby class.
O hardcore é...
O hardcore, exato. O trash metal vem nos dados SLC, né? Então, tanto que no nosso evento nós vamos trabalhar com dados baby class. Vamos trabalhar com os dados GRD.
Para o pessoal não ir embora.
Proponho lá um evento de um dia lá de processamento com 2 horas e tal. Os caras olham e falam, o quê? 10 minutos? Vão embora. Né? Isso é algo mais palatável, né? Sim. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que tem muita potencialidade nos dados SLC, ou como você disse, é o ouro do negócio, mas a gente começa de forma mais tranquila para não causar traumas. Sim. Porque os traumas, às vezes, são irreversíveis, né?
Pois é, o cara vai e não volta nunca mais. Mas, exato, assim, é toda a parte... que vai ter ali as propriedades físicas do material, onde você vai conseguir extrair, decompor o seu dado em diversas frentes ali, em termos físicos, isso é tudo com fase, tá? Então, polarimetria tem fase, interferometria é com fase, tomografia é com fase. Então, você... A grande questão é você registrar a fase, né? Do dado de radar. Então é muito importante a gente entender também como funcionam esses processamentos, tá?
Exato. Não, perfeito. Eu acho que a gente brinca com relação a essa questão, mas é onde você tem efetivamente mais possibilidades de trabalhar com os dados complexos e extrair mais informação de forma mais intensa, né? Mas a gente usa normalmente uma estratégia de etapas, né, para cada um dos tipos de dados, né? Eu começaria aqui com o Apply Orbit File, né? Que é uma coisa extremamente importante para os dados SAR, né?
Sim. São os arquivos, né? Como o próprio nome diz, arquivos de órbita, né? Então você precisa, toda vez que o sistema sensor adquire uma imagem, ele tem ali todo um log, né? A gente chama de log, um registro de qual era o estado, controle de atitude, parâmetros mais da parte de cósmica, né? Mais da parte ali do espaço. Então, tudo isso, todas essas medidas, como se fossem os metadados, o XML ali e tal, mas todas essas medidas, tudo que estava acontecendo, que poderia ser mensurado na hora exata, na data, no segundo exato ali da captura daquela cena, fica armazenado nesse opt file, né? Então você utiliza aqueles parâmetros para você fazer uma espécie de pré-calibração ou até mesmo uma validação do que está nos metadados da imagem, para ver se uma coisa bate com a outra. Então isso é muito importante, tanto para o GRD quanto para o SLC, tá? Então você precisa fazer esse procedimento. Na maioria dos casos, você vai baixar esse dado automaticamente quando você está no Snap. Esse dado fica num repositório online da Agência Espacial Europeia. E aí ele já busca pelo ID da cena, né? Então ele já pega ali o ID da cena, vai lá no repositório, busca esse orbit file e já aplica todos os parâmetros que estão nesse orbit file na sua imagem. Tá? E aí, fechou. É muito rápido, é coisa assim de
muito rápido, um segundo. E tem uma opção que eu acho que é importante sempre deixar habilitada, é não dar problema caso ele não encontre o arquivo de órbita, porque isso, às vezes o dado é recente, né?
É isso, exatamente. É, como ele esse dado demora um pouquinho para chegar, né, para ser validado ali todos os parâmetros até, às vezes a imagem acabou de sair, só que o orbit file ainda não saiu. Né? Então ele demora um pouquinho mais, e aí se você quiser, você pode passar essa fase, né, até esse arquivo chegar.
Exato. Bom, uma coisa que é característica dos dados SEDC, aliás, deixa eu fazer uma consideração aqui que eu acho que é importante. Quando você abre no Snap, e aliás, sugestão, se você for trabalhar com dados Sentinel-1, ou se você for trabalhar com dados de sensoriamento remoto, eu particularmente, Gustavo corrobora com essa ideia, a gente já fez episódios sobre os principais softwares, apesar do QGIS ser o mais conhecido, para sensoriamento remoto, para PDI, o Snap é sem dúvida o melhor software que a gente tem de interface gráfica. Sim. Então é fundamental que a gente tenha essa compreensão e faça, né, a utilização desses dados dentro desse tipo de interface gráfica. Quando você abre esses dados, os dados SLC, você tem a fração real, que é o in-phase, né, ou in-fase, que é o I underline, né, e você tem a quadratura de fase, que é a fração imaginária. Como a gente falou, é um dado real, é um dado complexo, melhor dizendo, que tem uma porção real e uma porção imaginária. E elas aparecem junto com a intensidade, que é a amplitude ao quadrado. Então, essas são as três informações que são disponibilizadas para cada uma dos subswots, né, que você tem ali na sua cena. Então, é importante você ter isso claro. Você vai perceber no dado SLC que a sua resolução, das suas células de resolução, não é quadrada. Né? Então, por exemplo, você baixa lá um dado SLC, você vai ter lá um espaçamento de pixel de 12 uns quebrados por 3 uns quebrados, quase 4.
Isso é um retângulo, né?
É. Então, isso precisa ser ajustado. E também, quanto mais próximo da linha de órbita do satélite, as células de resolução são mais achatadas, mais encurtadas e mais alongadas, quanto mais no far range ele tiver, né? Near range, far range. É só lembrando essa questão. Bom, depois que se faz o Apply Orbit File, uma coisa que se utiliza para dados SLC é o split, que é justamente separar quais são os subswots que você vai adotar e quais são os bursts que você vai adotar. Ou seja, é como se você estivesse recortando, fazendo um resample, um resampling, melhor dizendo, né? Um resample da sua imagem para você poder trabalhar ali, né,
Gustavo? É porque são dados, os dados dos SLC, eles são gigantes, assim, para cada cena você tem 5 gigabytes, uma cena. Lembra do meu mestrado que eu falei? 54 cenas, então olha a conta que está dando. Então, assim, ele já vem recortado em faixas, né, que são os bursts, tá? E aí vem 9 faixas, né, se eu não estou enganado agora.
São 9 bursts.
São 9 faixas, né? Então você tem 3 colunas.
Subswots.
Isso, que são. As 3 colunas são subswots. E aí a ideia é que você, né? Claro, se você não estiver trabalhando com a cena toda, você pegue para processar apenas aquele burst que te interessa, apenas aquele recorte que te interessa. Né?
Da sua área, né?
Da sua área, porque isso já agiliza demais. Porque realmente são dados muito pesados. Então, para você trabalhar, por exemplo, num computador comum hoje, que seria aí 8 GB de RAM e tal, a coisa já fica complicada. Você passar de 2 cenas já era, vai, entendeu? Vai explodir o negócio. Então, é melhor você já fazer essa seleção, né, com um split, e aí você já deixa selecionado. É, inclusive, acho que até o Jales que me mostrou um script que ele mesmo fez para o programa já reconhecer qual era o burst que você estava trabalhando de acordo com um vetor que você subiu da tua área. Tipo, minha área aqui é o Distrito Federal. Aí eu subo um polígono do Distrito Federal e ele já sabe, antes de abrir a cena, né, antes de olhar no arquivo, ele já sabe qual burst que eu vou pegar. E aí isso fica um pouquinho mais automatizado, né? Então, a aplicação do Python aí fora do escopo de processamento, mas dentro do escopo de automação de processo.
Exato. Um aspecto importante nessa questão é que são 3 bursts, aliás, 3 subswots, quando a gente está falando do interferometric, né? Sim. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com extra wide, aí já são 5 subswots, né? E mais bursts, então é importante esse tipo de análise. Agora, Gustavão, e a questão do deburst?
Bom, vamos pensar. Se eu tenho essas faixas separadinhas, elas estão literalmente separadas. Então, existe, pois tem a primeira faixa, abaixo, que é a segunda, entre elas tem uma linha preta, tá? Então, o deburst, ele vai justamente juntar uma faixa na outra, tá? Para você não ter essa linha, né, essa separação, tá bom? Mas como é que ele faz? Ele interpola? Não. O que que acontece, gente? O final de um burst representa o início do burst posterior, tá? E aí, é claro que isso ainda não está com as questões de projeção e tal, por isso que a gente tem essa possibilidade. Aí você abre essa linha, né, entre eles, e o deburst ele vai colar novamente, vai fazer essa sobreposição e deixar, ao invés de 2 ou 3 faixas, você vai ter uma coisa só, única, né?
Uma coisa às vezes... Desculpa.
Sim. Não, é só porque, tipo, às vezes a sua área tá no meio, né, entre dois bursts, né? E aí você consegue colar isso e ficar tudo certinho.
Uma coisa que me chama a atenção é porque eu sempre olho esses detalhezinhos e num burst você tem uma réplica, né? Ou seja, você tem uma superposição de área, além da faixa preta. Então há um reposicionamento e uma superposição aqui, que há uma... Para evitar, né, perdas, você tem o final de um burst começando... E o início do outro, ou seja, você tem uma fase de super, um overlap entre eles, né? E é interessante porque se você estiver trabalhando com os dados de RD, você não faz nem o split nem o deburst. Mas você tem a remoção do ruído térmico. E quando você remove o ruído térmico, você pede para ver a imagem do ruído, é justamente o quê? A posição dos bursts, as linhas entre eles e as faixas, os subswots ali, representados. Então, quando você remove esse ruído térmico, que só é possível em dados de RD e não nos dados SLC, você tem essa verificação. E é muito interessante. Os dados de RD, você não pode aplicar nem o split, nem o deburst, mas você pode fazer um subset e cortar a sua área sem nenhum problema ali. Uma coisa que é importante, tanto num caso como no outro, é você fazer a calibração, o calibration mesmo. A calibração é uma calibração radiométrica. Então, no caso dos dados SLC, a calibração você faz e salva como um dado complexo. Faz um output de dado complexo. No caso dos dados de RD, aí você vai utilizar coeficiente de reto espalhamento, sigma zero, gama zero, beta zero, né? É muito comum você usar sigma zero em ambientes mais planos, é comum você usar o gama zero quando sua área é mais movimentada, de relevo mais movimentado, funciona melhor, porque cada um desses coeficientes de reto espalhamento vai representar uma parte específica dessa frente de onda, ou projetada à superfície, ou na rampa, né, de descida dessa onda, descida e de retorno, enfim, ou mesmo a projeção mais acima, na própria rampa. Então, a escolha depende muito, mas eles são muito similares, muda muito pouquíssima coisa de um coeficiente para outro, né?
Isso.
Então, você tem essa possibilidade. Uma coisa que eu acho que é interessante da gente pensar é na geração de matrizes. Sim, talvez seja, dentro dos estudos polarimétricos, a cereja do bolo, né, Gustavo?
Exatamente. Porque quando a gente está lidando com alvos incoerentes, né, que não são aqueles alvos que possuem, que são aqueles alvos que possuem uma dinâmica muito grande, exemplo, um corpo d'água que está sempre se movimentando, um ambiente florestal, né, que não é antropizado, enfim, onde você tem ali uma dinâmica muito constante, dependente do vento também, tá? Porque isso interfere.
Aquilo que se movimenta, né?
Isso, está movimentando ali toda hora, é um alvo incoerente. E aí, quando você tem alvos incoerentes, você não consegue descrever as propriedades físicas só com o que a gente chama de matriz de retroespalhamento, que seria o meu dado na polarização que o sistema possui, né? Por exemplo, aqui no modo interferométrico e wide do Sentinel-1, VV e VH, né? Isso os dados no VV e os dados no VH, aquele mesmo pixel, representa uma matriz de retroespalhamento. Quando meus alvos são coerentes, eu consigo explicar as propriedades físicas deles só com essa matriz, tranquilamente. Né? Quando não são, eu preciso de uma medida estatística que explique esses dados. E daí a gente entra nas matrizes, ou de covariância ou de coerência. Né? E aí essas matrizes que elas vão ser utilizadas a maioria das vezes para a gente fazer decomposições, por exemplo, para entender... qual o mecanismo de retroespalhamento que está dominando aquele pixel. E aí, isso é uma decomposição feita com base nos elementos dessa matriz. E ela só é gerada em dados SLC, né? Porque eu preciso da fase para gerar.
Perfeito. E dependendo do tipo, né? Se é dual pole, se é quad pole, aí você tem as possibilidades de gerar as matrizes de covariância ou de coerência maiores ou menores em termos de estruturação, né? As matrizes C2, C3, T2, T3, T4, enfim, tem essas possibilidades aí de serem geradas. Nós falamos no episódio 194 sobre o speckle e concluímos falando sobre o speckle, e a gente tem aqui a parte de filtros de speckle, né? Ou seja, a gente tem a possibilidade de utilizar os filtros, tanto monotemporais como multitemporais. Os monotemporais normalmente são de domínio espacial ou de domínio de frequência, e a gente tem filtros adaptativos e não adaptativos. No domínio das frequências, a lógica do multilooking é uma estratégia bastante grande, né? Eu acho que seria interessante, Gustavo, diferenciar o que são filtros adaptativos de filtros não adaptativos para a nossa audiência.
Um filtro não adaptativo é aquele filtro que a gente já está acostumado, né? Média, mediana, é uma transformação que a gente já está acostumado a aplicar, inclusive em dados óticos, sem mais problemas.
Operador kernel, isso, né? Vai mudando o valor central do operador, vai percorrendo...
Uma convolução ali.
Isso.
Exatamente. Agora, o filtro adaptativo... ele trabalha, né? Existem alguns subtópicos aí dentro, mas no geral ele trabalha com o que a gente chama de estatística local. Então, ele, conforme o kernel vai passando, ele vai calculando estatísticas daqueles pixels que estão juntos ali do kernel, dentro da imagem. Então você coloca, por exemplo, variância, né? No caso do filtro Lee, que é um dos mais famosos, você calcula a variância dos pixels que estão na mesma região do kernel ali, tá? E compara elas com a variância global. Para quê? Para você não suavizar demais. Você não pode, você tem que suavizar, né? Não, você tem é muito forte. Mas é
É
desejável
bom.
você. É,
É bom, quer
desejável,
dizer.
principalmente se você for trabalhar com uma classificação, é desejável que você suavize um pouco, mas você não pode suavizar demais. E aí, como que a gente faz para fazer essa mensuração, né? Pô, não posso ir até quando? Com medidas estatísticas você consegue isso. Variância é uma delas. E por isso que o filtro Lee, ele é tão poderoso, porque ele é simples e ele é muito eficiente. Né? Então você calcula e faz essa comparação da variância ali local, né, da estatística local, com a variância global e aplica o filtro e vai essa variância ela entra quase como um ponderador, né, da minha operação. E aí você vai varrendo a imagem toda e calculando essa estatística local e comparando com a global, estatística local comparando com a global e aplicando o filtro. Então basicamente é assim que os adaptativos funcionam. Existem vários filtros adaptativos aí, Lee, Frost, Quant, Então, a ideia é, quando a gente trabalha com essa parte de filtragem, a gente calcula vários ali e extrai algumas métricas para entender, métricas de perda de forma, perda de valores radiométricos também, para ver qual é o que tem a melhor performance, né? Que é aquele que suaviza legal, mas que não faz a gente perder tanto essa característica radiométrica, que é importante para a gente.
Perfeito. E para a gente encerrar esse episódio de técnicas de pré-processamento de dados SAR, correção de terreno. A gente tem a visada lateral, que faz com que a imagem fique em flip, ou seja, ela fica invertida, né? A gente tem as distorções de relevo, as sombras, layover, foreshortening, tudo isso é corrigido com modelos digitais, de modelos numéricos de terreno. O próprio download é feito de forma automatizada pelo Snap, né?
Isso.
Aí você tem ali os modelos que podem ser SRTM, podem ser do Copérnicos, enfim, tem uma gama generosa ali de modelos para você fazer as correções e colocar a sua imagem numa posição correta. Ou seja, você sai de uma imagem que é um grande chuvisco para uma imagem que tem toda uma relação com a superfície e que nos permite investigar muita coisa interessante. Eu queria só salientar que, depois desse evento, como a gente vai trabalhar com séries temporais de dados SAR, já dando um pequeno spoiler do processamento que a gente vai fazer, vamos falar disso nos próximos episódios, processamento das técnicas de detecção de mudança, modelo linear de mistura espectral para os dados óticos, e vamos trabalhar com séries temporais, que é um módulo novo que a gente vai criar para o PDI-SAR, né? Que em breve vai estar disponível, o 10º módulo da nossa maior formação, e a que tem o maior nível de complexidade, e é uma das que mais demandou tempo, mas
Sim.
também foi um dos grandes prazeres, né? Do nosso trabalho conjunto aqui de formação de cursos, formações. Né, na área de processamento de imagens. Assim como esse mais recente, que também foi muito legal, que a gente lançou há bem pouco tempo, Introdução ao Sensoriamento Remoto, que deu uma resposta muito grande, uma turma muito generosa e que está ali se apropriando, uma discussão muito gostosa, né, Gustavo?
Pois
Com
é.
os nossos estudantes ali que estão se aproximando do sensoriamento remoto.
Exato. E do sensoriamento remoto, da programação também, então é muito legal a gente poder orientar um pouco o pessoal, pegar na mão algumas vezes e mostrar como é que faz, por que que é assim e tal. Isso é muito legal. A gente, como professor, enfim, a gente fica muito feliz de ter esse impacto, né? E às vezes o estudante ele acaba aplicando aquilo no TCC, no mestrado, no trabalho onde ele está, e aí depois vem agradecer a gente. Então é muito legal, fora toda a interação que a gente tem na nossa comunidade do Discord lá também. O pessoal está sempre postando.
Maravilha. Com isso a gente encerra. Fizemos aí uma bateria de gravação de 3 episódios seguidos, porque o professor Gustavo Ferreira, nesse momento, estará voltando da sua lua de mel, aliás, estará em plena lua de mel em Cancún, né? Mas eu queria só, antes da gente encerrar, trazer uma notícia aqui para vocês. Em breve sairá a melhor formação de pós-graduação, melhor MBA em geoprocessamento. A gente está se unindo a um outro grupo, a gente vai divulgar em breve, tá? Ainda não vamos fazer isso hoje, mas em breve a gente divulga. Estamos lançando aí uma especialização, lato sensu, um MBA em geoprocessamento, né? Ligado à questão da gestão ambiental. E então fiquem atentos, porque em
Sim.
breve sai coisa nova.
E já está tudo montado, disciplina em mente, então pode esperar, meu amigo, porque vai ter processamento pra caramba, vai ter programação pra caramba, vai ter GE para quem gosta de GE, muito, né? Vai ter fundamento, vai ter conceito demais de geoprocessamento, sensoriamento remoto. Então, assim, a gente está montando, é um super time que está montando isso aqui, e a gente está montando com o maior carinho. Então, esquenta aí os motores, porque logo menos a gente vai soltar essa para vocês.
Exato, exato. É isso aí. Gustavão, fique bem, se cuide. E a toda a nossa audiência, uma boa semana. Fiquem bem. Um grande abraço.
É isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.